senhora, senhores vereadores, meu cordial boa noite. Meu cordial boa noite mais uma vez também a toda a comunidade que nos assiste pela galeria. Um saudoso boa noite aos munícipes que nos ouvem pela Rádio Agudo, nos seus 1.350 kHz. Também um saudoso boa noite ao Jornal Deutsche Integration. E a todos, então, que estão presentes nesta sessão ordinária do dia de hoje. Solicito ao secretário, vereador Márcio Albert, que proceda à verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do ano de 2007. Peço ao senhor secretário, vereador Márcio Albert, que faça a leitura da mensagem desta noite.
Mensagem de hoje: você é valente. A capacidade de luta que há em você precisa das adversidades para revelar-se. Não tema, nem vacile. Olhe para dentro de si, veja do que é capaz, da saúde que pode desfrutar, do bem que pode fazer. Confie na sua força de vontade. Espere bons resultados com paciência. Essa força que você tem é Deus, querendo exteriorizar-se para melhorar o mundo.
Dando continuidade à sessão, encaminhamos então a partir de agora os atos do expediente com a apreciação da ata. Coloco a ata de número 17 em discussão. Não havendo discussão da ata de número 017 de 2007, coloco-a em votação. Os vereadores que estejam favoráveis a esta ata, permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Ata de número 17 de 2007, aprovada por unanimidade. Em seguida, passamos agora a apreciar a correspondência recebida. O vereador que desejar leitura de uma dessas correspondências recebidas, que se manifeste.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências números 201 e 204 de 2007.
Correspondência 201, convite. A Comissão Executiva dos 150 anos da Imigração Alemã na Colônia Santo Ângelo, Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Freundschaft, convida. Sejam bem-vindos. A proposta de bem acolher-vos é a expressão do sentimento que move as coordenações do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Freundschaft e da Comissão Executiva dos 150 anos da Imigração Alemã na Colônia Santo Ângelo, na oportunidade deste contato. Um pouco de história. O município de Agudo é oriundo do núcleo central da colônia Santo Ângelo. Processo de imigração de alemães vindos na maioria da Pomerânia, inaugurado em 1º de novembro de 1857, quando os pioneiros desembarcaram em Seruchato, às margens do rio Jacuí. Um pouco mais de história. Dia 10 de junho de 1992, foi fundado o Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Freundschaft, ícone cultural com bela trajetória de resgate e avivamento da cultura alemã em Agudo, na região do Rio Grande do Sul. O pulsar dos festejos dos 150 anos da colônia Santo Ângelo e a vibração dos 15 anos do Freundschaft são energias que emanam a alegria que desejamos partilhar conosco em grande festa, no dia 9 de junho de 2007, no Clube Centenário. Para o vereador Ismael Miller, presidente da Câmara. A correspondência continua. Será uma noite memorável, em que o rico saber pretérito será mostrado como aspecto de interação, integração e sedimento para a cultura no presente. O Grupo de Danças Folclóricas Alemã e Freundschaft quer mostrar que o jovem de Agudo sabe demonstrar amor e reconhecer a capacidade do trabalho, a fé e as manifestações genuínas dos antepassados que adotaram esta terra e o quanto estes 150 anos de imigração representam importância no histórico dos povos. Dizemos novamente, Willkommen, sejam bem-vindos, no dia 9 de junho, ao Clube Centenário. Servosão propositas grandes emoções com a seguinte programação. 20 horas, recepção dos convidados, abertura festiva e jantar. 22 horas, homenagens especiais belas datas comemorativas. 22 horas e 30 minutos, baile com a banda Novo Rumo. 24 horas, brinde dos 15 anos do grupo Freundschaft. A participação de Vossa Senhoria honrosa deverá ser confirmada mediante aquisição de convite, valor R$20 para o jantar baile e apenas para o baile R$8. Desejando que os momentos vividos naquela noite de congraçamento permaneçam na memória de todos. Subscrevemos-nos cordialmente, coordenadores Paulo Augusto William, comissão dos 150 anos, e Hildegard Werner Roos, presidente do grupo Freundschaft. Correspondência 204, prezado senhor. Apraz nos cumprimentando oportuno que através deste convidamos Vossa Senhoria para participar da terceira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá no dia 31 de maio do corrente ano, no Salão Azul da Sociedade Cultural Esportiva Centenário, a partir das 8 horas e 30 minutos. Outro assim, informamos que segue em anexo o folder com a programação. Manhã 8h30, credenciamento de inscrição dos delegados para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rio Grande do Sul. 9 horas e 15 minutos, abertura e aprovação do regimento interno. 10 horas, palestra com a promotora de justiça, doutora Daniela Supra Kaspar Reiser. Tema: concretizar direitos humanos de crianças e adolescentes, investimento obrigatório. 11 horas, teatro. O Menino das Meias Vermelhas, da Escola Fundamental Kinderwelt. À tarde, 13 horas e 30 minutos, mesa redonda para discussões referente à proteção social especial, abrigos, transitório para crianças e adolescentes. Orientadores dos trabalhos, Secretaria Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Psicólogos e Conselho Tutelar. 15 horas, Grupo de Trabalhos para Deliberação da Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 16 horas, escolha dos delegados para participar da 6ª Conferência Estadual do CDDICA, Rio Grande do Sul. 16 horas e 30 minutos, plenário final, que deliberar as propostas capazes de garantir a participação, controle social e garantia dos direitos da política pública para crianças e adolescentes.
Continue em aberto o espaço das correspondências recebidas. Não havendo mais nenhuma solicitação de leitura, passamos agora à leitura das correspondências expedidas. Vereador que desejar a leitura de uma dessas correspondências, que faça sua manifestação. Não havendo manifestação das correspondências expedidas, passamos agora à apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Pedido de informações número 10/2007, autoria vereador Calito Schifferbein. O vereador infracionado apresenta agrégio plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações. A. Se existe possibilidade do município construir uma parada de ônibus na localidade de Cerro dos Belens, de frente à residência de Emídio Martinasso. Justificativa. Naquele local, todos os dias, inúmeros alunos e pessoas da comunidade usam a casa particular do senhor Emídio para se abrigar no tempo. Seria justo e importante que a municipalidade auxiliasse a comunidade na construção desse abrigo. Pedido de informações número 11/2007, autoria, vereador Calito Schifferbein. O vereador infracionado apresenta agrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações. A. Se existe programa de recuperação total da estrada vicinal que vai da Escola Getúlio Vargas via Sildo Petzold, Arnildo e João Martinasso e Celso de Souza até a Estrada Geral de Nova Boêmia. Pedido de informações número 12/2007, autoria Carlito Schifferbein. O vereador infracenado apresenta o Cregege plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações. A. Se existe possibilidade de construção de um pontilhão no arroio próximo à residência de Darcy Marques da Silva, em linha de Otônia Norte, que, segundo o morador, havia contatado e encaminhado o assunto com o senhor secretário de Obras. Pedido de informações número 13/2007, autoria também vereador Carlito Schifferbein. O vereador infracenado apresenta ao agrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o serviço da patrulha agrícola realizados pelo próprio município ou por terceiros. A. Nome e número de horas de serviço realizados por beneficiados e por localidade. B. Verba orçada para 2007 para esta finalidade. Pedido de informações número 14/2007, autoria Carlito Schifferbein. O vereador infracenado apresenta agrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o convênio entre o Estado e o município para operar o Corpo de Bombeiros. A. Se existe ato ou registro de designação dos servidores para executar tal serviço. B. Se existe ato ou registro que norma sobre a escala de horário de trabalho. C. Se existe registro manual ou mecânico de ponto e onde fiquem as provas. D. Se nos trabalhos noturnos existe pagamento de adicionais noturnos. E. Se é pago adicional por trabalho perigoso ou insalubre. F. Se em treinamento ou capacitação existe bermuda daquelas horas em atividade. Indicação 4748, autoria vereador Márcio Robles, está destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de bueiros de frente à propriedade do senhor Leandro Schwengler em Linha das Flores. E que o setor competente determine a realização de aplanamento de terreno para construção de forno de estufa na propriedade do senhor Erne Barros em Linha das Flores. Indicação número 4950, autoria vereador Pedro de Lima, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento, colocação de cascalho nos trechos onde há necessidade de limpeza de valetas na estrada que passa pelas propriedades Cardoso, Noi, Radats e Machado, na divisa de Agudo com Paraíso do Sul. E que o setor competente determine a realização do fechamento de um buraco existente de frente à propriedade do senhor Leonel Pels, em Porto Alves, visto que o mesmo está causando prejuízo para os que por lá trafegam. Indicação número 51, autoria vereador Wilson Dias, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a tomada de providências para que sejam retirados os arbustos existentes nos passeios públicos, de fronte à Agência dos Correios, Agência da Caixa Econômica Federal e a Unimed, visando melhorar a visibilidade dos motoristas que têm sido prejudicados justamente pela existência de tais arbustos. As indicações do número 52 ao número 60, autoria do vereador Carlito Schifferbein, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de fronte à escola 7 de setembro em Picada do Rio. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de fronte ao antigo Salão Erhard, em Linha Boêmia. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de fronte à propriedade de Elimar Berg, em Linha Boêmia, no acesso à Linha São Pedro. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de fronte à propriedade de Edmar Kegler, na Estrada Geral de Linha Boêmia. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de fronte à propriedade de Orlando Noy na Estrada Geral de Linha Boêmia. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de fronte à residência da professora Valdirena Friedrich em Picada do Rio. Que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada na Estrada Geral de Linha Boêmia no acesso a Cerro dos Prornos. que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada de fronte à propriedade de Ermilo Warhols na Estrada Geral de Linha Boêmia no acesso à Linha Coronel Moreira César. E que o setor competente determine a realização de substituição de lâmpada na Estrada Geral de Linha Boêmia no acesso às residências de Gilci, Aldo e Norton Halberstadt. São essas as proposições, senhor presidente.
Apresentado, então, à comunidade que nos assiste, aos colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Aguda, as proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições, passamos agora, então, para o pequeno expediente com livre manifestação dos vereadores com período máximo de 5 minutos para cada vereador. Destino o espaço agora ao vereador da bancada do PMDB, o vereador Naldo Kirian.
Senhor presidente, senhor secretário, colega vereadora, demais colegas vereadores, pessoas presentes e ouvintes da Rádio Agudo. Queria dizer que nesses últimos dias, onde deu um período de tempo bom, a Secretaria de Obras conseguiu desenvolver um trabalho mais ou menos bom. Não deu para recuperar todas as estradas, mas uma parte boa. E se o tempo dessa semana ajudar, com certeza terá um grande avanço esse trabalho. Segue o trabalho de recuperação da linha das pedras com patrulhamento e cascalhamento. Com certeza logo estará pronto também. Patrulhamento iniciou no Cerro da Igreja, aqui passando pelo Canto Católico até a divisa de Paraíso do Sul. Linha Teutônia, no sentido antigo Matadouro, Shorn, descendo, saindo perto do CTG, a Estrada Geral e as vicinais, fazendo a entrada dos Cavaleiros, e ali os enredores, por ali. Também tivemos início hoje, foi feita a entrada da Vila Caiçara, trabalho bom, estava bastante difícil aquele acesso, devido às chuvas. Recolhimento de galho, hoje você viu a S Sul também fazendo a poda das árvores na nossa cidade, inclusive sendo necessário 2 caçambas da Secretaria de Obras para recolhimento, e a gente ainda vê, tem visto um trabalho bastante forte de limpeza de galhos na nossa cidade, os enredores, e hoje então foi necessário colocar 2 caçambas para recolhimento. E ainda a gente vê muitos galhos e muitas coisas na cidade. E consertos de calçamento segue também, né? Com 2 equipes fazendo esse conserto na Avenida Concórdia e arredores. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo agora então a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas, colega vereador, as pessoas que se encontram na galeria e os ouvintes da Rádio Aguda. Só quero fazer um comentário em cima das minhas indicações. Ontem estive também dando umas voltas para o interior do município, e aí foi, essas pessoas me pediram que fosse feito este pedido, que fosse feito o patrulhamento nessas residências já citadas, com patrulhamento, limpeza de valas e colocação de cascalhos onde for necessário. E também ali em frente à casa do seu Leonel Pelce, na Estrada Geral, tem um buraco, está causando bastante problema ali para o trânsito ali. Então, vários motoristas já falaram e pediram que fosse feita uma recuperação naquela localidade ali. Também estive falando com a Secretaria de Obras que nas últimas chuvas na rua Beno Peter, depois que foi colocada uma tubulação ali para tirar um escoamento, teve pior, piorou porque fez a indunação de água naquelas casas ali. Então, entrou dentro das áreas, dentro de casa. Então, estive na secretaria levando conhecimento para eles que tomassem uma providência quanto antes, porque agora temos na época do inverno, que está causando problemas seríssimos naquele bairro ali. Tem que baixar aqueles tubos ali, os tubos estão mais altos na parte baixa que na parte de cima. e também na rua Euclides Clima, em frente à Casa da Paz ali, que está bastante danificado ali, mesmo o seu Ramiro mora ali, está sofrendo bastante ali, então está pedindo uma boca de lobo ali já há muito tempo para colher aquela água ali e ainda não teve êxito. Então, também estive na secretaria falando e foi nos prometido que em brevemente seria feito isso aí. No momento seria isso, senhor presidente.
Destino agora o espaço ao vereador da bancada do PMDB, vereador Reduzindo da Rosa.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, aos colegas vereadores. Ao grande amigo Paulo Willem, servidor da casa. Quero cumprimentar os visitantes da galeria, a Rádio Agudo e o jornal Deutsche Integration. Eu, como previsto que hoje seria a minha última participação junto aos colegas da Câmara, eu gostaria de dizer a todos que no dia 2 de maio, quando nos encontramos, fiquei surpreso pela acolhida de todos. Sinceramente, fiquei surpreso e agradecido pela maneira que me acolheram e que fui recebido aqui na Câmara junto aos colegas. Quero dar um agradecimento especial ao vereador Sandro Goltz, que me deu a oportunidade de uma grande experiência que estou conseguindo aqui junto com vocês. Muito obrigado, Sandro, pela essa oportunidade. Eu gostaria de comentar um pouquinho também sobre algumas obras que já foi iniciado e que algumas já estão sendo concluídas. Patrulhamento na estrada Cerro da Figueira, a volta do CTG perto da localidade do... A volta do CTG ali, né? Com a colocação de tubo perto da sociedade Rincão Despraiado, a reforma da parada de ônibus próximo ao porte do trevo lá da RS, né? A recolocação dos letreiros, que um tempo atrás foi danificado, já está sendo também recondicionado e recolocado, né? Aí fica próximo o porte que dá acesso a Agudo. Aqui eu andei trabalhando junto com o vice-prefeito Beto Beca e também o secretário de obra. A gente andou dando uma busca lá no Porto Alves e já está concluído lá no Porto Alves a conservação de desentupimento de bueiros próximo à propriedade do senhor. Não, aqui foi o recolocação de tubo e esse cujo buraco que o colega falou recém, isso já foi tudo reparado, está tudo concluído ali, essa parte. Também foi recolocado tubos e desentupimento próximo à propriedade do... lá no fundo, na volta, próximo da Escola Benjamin Constante. Também foi recolocado tubos lá e reparado alguns buracos. Então, tem uma série de coisas lá que já está sendo em andamento. E, na medida do possível, esses trabalhos vêm vindo sendo concluídos de lá para cá, até concluir todos os trabalhos aqui da Zona Baixa do município. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora, então, a palavra ao vereador da bancada do PP, Partido Progressista, senhor Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que acompanham os trabalhos na galeria, minha saudação. Dizer que todo convívio, quando é bom, ele passa rápido. E o senhor Reduzindo da Rosa teve a oportunidade de estar na Câmara por um período de 30 dias e hoje já anuncia a sua despedida. Eu gostaria de dizer, como amigo, como admirador deste trabalhador, deste batalhador que é dizer que foi muito bom tê-lo ao nosso lado e, se tiver novas oportunidades ainda nessa legislatura, ou quem sabe na próxima, no próximo pleito, né, eu rogo que tenha êxito e aqui esteja, porque representa muito bem a sua comunidade. Gostaria de dizer que no próximo dia 7, feriado aqui em Agudo, Corpus Christi, o deputado Adolfo Brito estará presente, ele é o mais presente dos presentes nas comunidades de Agudo, na localidade da linha Teutônia, comunidade Grupo de Famílias Rurais Bento Gonçalves, quando lá será inaugurada uma cancha de bochas e o deputado estará com a sua equipe, mais uma vez participando de um ato dessa natureza, no qual a população de um modo geral, os vereadores, estão convidados para prestigiar a vinda do deputado e prestigiar também essa conquista daquela comunidade. Senhor presidente, colegas vereadores, apresento hoje uma preocupação que é minha, mas que é também de muitos motoristas e que tem causado algum transtorno. Eu percebo a presença do Teixeira, que é gerente da Corsan, e parece que estou vendo todas as vezes em que desce na Ramiro Barcelos e quando tem que dar uma chulhada na Tiradentes, se depara com os arbustos na frente do Correio. Prejudique muito a visão. O mesmo acontece na descida da Caixa Econômica Federal, mesmo sentido, e o pior, o mais grave, na minha opinião, está na General Flores, de frente à Unimed, quando precisa se chegar na Avenida Concórdia, ali a preocupação ainda é maior. Eu já tive, em outra oportunidade, a oportunidade de apresentar esta preocupação. Mas as preocupações dos vereadores muitas vezes não chegam ao destino exato e as providências muitas vezes não são tomadas. Eu espero que agora, com essa indicação apresentada hoje, a administração municipal ao menos notifique as pessoas que têm problemas com os arbustos que estão prejudicando a visibilidade de motoristas. Porque vai ser muito desagradável a gente saber que acidentes acontecem nesses pontos em função de problemas de visão. E o posto de saúde tem uma frequência muito grande de automóveis, tem um movimento bastante grande. Então a gente está fazendo exatamente esse pedido, essa indicação, no sentido de prevenir acidentes no futuro. Será essa a participação, senhor presidente?
Deixando então agora o espaço ao vereador da bancada do PSDB, vereador Carito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente na galeria, especial a Rádio Agudo, ao Deutsche Integration e a todos que acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Dizer que apresentei hoje, diferente de muitas outras oportunidades, inúmeros pedidos de indicações, embora que elas estejam todas relacionadas à troca de lâmpadas no interior do município. E isto é só uma pequena parcela daquilo que a gente vê na região norte do município, tendo em vista que grande parte das lâmpadas, onde é que existem paradas de ônibus, onde é que existem comunidades, hoje essas estão no escuro. E nós estamos vislumbrando aí a entrada do inverno e com certeza nossas crianças que esperam ônibus de manhã cedo, seria bom que o município fizesse sua parte e colocasse novamente iluminação nesses postos. Dizer também que de outra forma, muitas vezes para oficializar o nosso trabalho, nós deveríamos apresentar talvez muito mais indicações. Eu vou comentar alguns casos de pessoas da comunidade que nós reclamaram nesta última semana de alguns trabalhos. O primeiro deles é bem próximo à entrada da cidade aqui, o senhor Sigmar Lang. O Sigmar Lang é a primeira oficina mecânica que vai ao Porto Agudo, no lado esquerdo. Ele pediu ao secretário de obras 2 tubos de 50 para que o acesso a essa oficina mecânica fosse melhorado. E, infelizmente, depois de tantos pedidos, ele ainda não conseguiu esses 2 tubos e que o acesso fosse melhorado. Então pediu para que a gente levasse esse assunto a conhecimento, principalmente daqueles que têm a responsabilidade de melhorar as condições de acesso às propriedades do interior do município. Dizer também que existe uma reclamação bastante acentuada a de pessoas da volta do Porto Agudo, principalmente em função de trechos da estrada que se encontram em situação muito precária. A gente, nos últimos dias, saímos muito no interior do município de Agudo. Houve um grande progresso em termos de estrada por parte de realizações de serviços pela administração pública. Mas, de outro lado, também tem muitas estradas vicinais que ainda falta recuperação. E essa da volta ao Porto Agudo é um dos exemplos. Uma outra preocupação nossa, caros colegas, é quanto à questão orçamentária do município de Agudo. E uma delas, eu vou comentar agora, é a questão da construção de uma ponte na linha Araçá. Nós estamos já no mês de maio, terminando o mês de maio, e a gente não vê nenhum movimento de parte da administração municipal no sentido de ver que este dinheiro que está orçado no orçamento, se não me engano, o valor de R$150 mil, para que se possa ser ocupado na construção daquela ponte que, bem como, inclusive, os colegas de situação do governo comentaram na época, que era a grande preferência do prefeito a construção daquela ponte. Então, está aí a verba orçamentária. Se o dinheiro existe ou não, não sei, mas os orçamentos do município de Agudo geralmente estão fechando no valor, ou até acima um pouco. Então, também que aquela comunidade ali da Linha Leste Boêmia tenha, por parte da administração municipal, a construção dessa ponte, que é de grande valia, não só para aquelas pessoas que moram no outro lado do arroio, mas principalmente também ao pessoal que mora próximo ao município de Lagoa Bonita. Todos nós sabemos que existem três pontes, principalmente na Volta dos Ventos, como é conhecido, com divisa com Ibarama, que muitas vezes não dão acesso. Então, uma dificuldade muito grande existe. Então, por orçamento de 2007, o orçamento para a construção de uma ponte, e tomara que ela tenha êxito por parte da administração municipal.
Passo agora, então, a palavra à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Minha saudação à mesa diretora, demais colegas vereadores, à comunidade que nos assiste pela galeria, também a minha saudação ao diretor desta casa, Paulo Augusto, à Rádio Agudo e ao jornal Deutsche Integration. Nas últimas sessões, eu abordava em várias das minhas manifestações sobre a cobrança ilegal da CIP, contribuição para custeio da iluminação pública nos meses de janeiro, fevereiro e março. Ilegal, como todos sabemos, porque não tinha lei permitindo a cobrança e, mesmo assim, o desconto aconteceu. E cabe, então, ao contribuinte, se assim o desejar, recorrer à justiça para a restituição dos valores cobrados ilegalmente. Mas hoje, colegas vereadores, eu trago um fato novo relacionado à cobrança da iluminação pública e até quero dividir esta minha preocupação em vocês também serem divulgadores destas minhas colocações. O fato que me preocupa e que também me sinto na obrigação de fazer uma explanação hoje nesta sessão, a título de informação e a título de alerta à população urbana, especialmente. Dizer que durante a semana passada e inclusive hoje, várias pessoas me procuraram indignadas com o alto valor que pagaram nos meses de abril e maio pela iluminação pública. E agora eu também devo reforçar que, a partir de abril, esta cobrança é legal, pois tem lei que autoriza a SSUL a fazer o desconto na nota fiscal da conta de energia elétrica dos consumidores da cidade. Por que a indignação, a preocupação dessas pessoas que me procuraram em busca de explicações? É o consumo. Todas elas colocaram que pagaram R$ 19,00 somente de iluminação pública em cada um dos meses. E o consumo de um dos contribuintes variava entre 150 a 180 kW/mês. E pela lei, nós temos a tabela, essa pessoa poderia pagar apenas R$ 3,32. E no início, eu não consegui achar uma justificativa para uma explicação para o alto valor cobrado, R$ 19 em vez de R$ 3,32, no caso de um dos consumidores. Até que eu questionei qual era o tipo de tarifa que constava na nota fiscal, se ela era residencial, comercial ou industrial. E na fatura de todos esses que vieram se queixar, constava industrial. No entanto, eram consumidores de residência. Nesse sentido, colegas vereadores, sinto-me na obrigação de alertar, e conto com vocês nessa divulgação, divulgar aos que nos ouvem, que cada contribuinte, cada consumidor observe bem se o tipo de tarifa cobrada condiz com a sua realidade. Se até 31 de dezembro de 2006 isto era indiferente, agora nós sabemos que não é mais, porque mudou a forma de cobrança. Agora a CIP do tipo residencial é de menos valor, a comercial um pouco mais elevada e a industrial é de maior valor. E todos também variam conforme a faixa de consumo. Então é importante que os consumidores se informem quanto à nova lei de cobrança e os que perceberem essas irregularidades devem recorrer então junto a esse SUL para não continuar sendo prejudicados. Inclusive, hoje de manhã, um cidadão nos procurou aqui na Câmara, os colegas vereadores Márcio, o colega vereador Pedro estavam presentes e ligou-se para esse SUL. E eu acredito, colegas vereadores, que inúmeras casas que são residenciais está realmente nas faturas escrito industrial.
A senhora então, destina de 30 segundos do seu breve. Espaço.
Esses contribuintes devem, então, recorrer a esse SUL conforme a empresa e fazer esta alteração. Seria esta a minha participação.
Passo agora, então, a palavra ao vereador Dário Gás, da bancada do Partido Democrata.
Saúdo a mesa diretora, funcionário Paulo, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Sou Dacir Teixeira, gerente da Corsã, Beto Jordani, representando a Rádio Agudo, e a Ângela, do Deutsche Integration. Escutando as indicações dos colegas vereadores, inicialmente quero agradecer à Secretaria de Obras pela troca de lâmpada em frente à Associação Hospital Agudo, uma vez que hoje esse local já encontra-se bem mais iluminado e com muito mais segurança. Também dar os parabéns ao pessoal que faz reparos, meu colega Naldo falou, junto ao nosso calçamento em nossa cidade e, ao mesmo tempo, pedir para que essa equipe faça um pequeno reparo na Avenida José Bonifácio, na volta do Colégio Professor Billy Rose. Alguns pequenos buracos ali encontram-se no calçamento e, com certeza, com a competência dessa equipe, em poucas horas de serviço, aquele local ficará com um melhor visual e uma melhor traficabilidade. Também pedir ao pessoal que faz a manutenção dos canteiros centrais da nossa cidade para que avance nos serviços em relação ao corte de grama até a Avenida Paraíso. Na semana passada, essa equipe também já fez uma limpeza em quase toda a Avenida Concórdia, faltando apenas alguns canteiros ali na Avenida Paraíso. Falar também em limpeza, quero mais uma vez pedir à secretaria responsável que faça uma limpeza na rodovia do imigrante. Pedido esse que já fiz por diversos dias e que até agora ainda não fui atendido. Também comentar a respeito de um outro comentário que o colega Naldo fez em relação ao recolhimento de entulhos de nossa cidade. Semana passada fiz um comentário da necessidade de aumentar a equipe que faz o recolhimento desses galhos e desse entulho, e está de parabéns ao secretário de obras por ter aumentado essa equipe e dando conta do recado. Colega Reduzino, para ver como é importante a sua cruzada aqui na Câmara Municipal, o senhor em poucos dias de estar aqui nesta casa conseguiu que a zona sul do município já tivesse um pouco mais de conforto, já tendo melhorias nas estradas e, principalmente, uma coisa que eu quero salientar, o colega Pedro, por diversas vezes, pediu a reforma da parada de ônibus junto à rodovia de acesso, no Rincão do Mosquito, de acesso à nossa cidade. E o senhor está de parabéns, em poucos dias aqui nessa casa, o senhor já conseguiu tal reforma. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Passo então agora a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Augusta.
Saúdo os demais vereadores, presidente da Câmara, especial a todos que estão aqui ouvindo e participando aqui da sessão no plenário, e também como os ouvintes da Rádio Agudo que estão acompanhando em seus lares. Sábado último fiz mais um roteiro, como costumo fazer de vez em quando, de visitas, e estive visitando moradores da linha das flores no último sábado à tarde. E estive, tinha a oportunidade de visitar várias casas e ouvir um pouquinho as famílias, deixando elas fazer as colocações sobre, realmente, quando se chega, a gente quer vereadores, o assunto é político, e acho que, na grande maioria dos casos, isso se fez nesse modo. E ouvindo eles, colocando as colocações dele, e realmente até questionando eles muito sobre a administração, o que, que estão vendo, o que, que está faltando. Então, realmente, é uma oportunidade que a gente teve, e acho que sinto-me grato isso, fiz isso, e acho que as pessoas se sentirem grato também, porque a gente está lá, estando com eles um pouco, conversando um pouco, e escutando eles principalmente. E acho que, principalmente no nosso interior, eu costumo falar isso muitas vezes, que 90% dos casos, 90% das pessoas, o primeiro assunto sempre é estradas. Acho que se nós falarmos com 10 pessoas, pode ser de 10 famílias diferentes, 9 vão falar de estradas, esse é o assunto deles. Acho que não foi diferente disso. Então, se ouve muitas vezes sempre de tantas secretarias que nós temos no nosso município, mas sempre as obras é que é a mais comentada e a mais questionada. E o tema sempre é estradas, e não é diferente lá como muitos pontos do nosso município. Como foi fechado alguns buracos, mas ainda há dificuldades grandes e precisa de alguns lugares de recuperação. Outros lugares nós temos trechos bons ainda nessas vias, mas se precisa de recuperação. E o grande fato que eles levantam sempre é a estreito, como a estrada é muito estreita, mas até muitas vezes nós comentamos em alguns lugares até, que muitas vezes isso até acontece, não acho que até não é as obras o culpado, porque muitas vezes tem uma cerca na beira da estrada ou até implantações e o pessoal não deixa a patrola mexer mais. Então, isso é um assunto, até uma colocação que os próprios moradores, alguns entendem isso e até falam sobre isso, mas a gente sabe que se fosse para a lei, com certeza podia se tirar, mas acho que o importante até não é alargar mais essa estrada, mas sim conservar. E lá não é quase diferente, acho que colocação de cascalho e abrir algumas valetas, alguns banheiros que estão fechados, nós até olhamos, já basta, não precisa até nenhum patrulhamento total. Como também no senhor Ernie Barros, daquela localidade, que era um aplanamento para a construção de um forno e procurou até a agricultura já falou com Moisés ficou de lá olhar o serviço, mas também já se passaram algumas semanas e realmente a gente faz mais essa indicação para que realmente o Moisés possa lá dar uma olhada e fazer esse serviço. Fico triste, vereador Arnaldo, pelas colocações que fez, acho que não pelo trabalho, as obras que vai ser feita de semana, mas Carejão da Linha dos Pomeranos não está junto, incluído pelo que se ouviu neste roteiro dessa semana desse trabalho. Como se sabe, as máquinas 3 semanas atrás estavam por lá trabalhando, foram embora para recuperar a estrada geral de Agudo a Nova Boêmia, e Linha Boêmia até Nova Boêmia. Eu acho que vejo justiça, uma estrada geral que estava em péssimas condições, e tinha a promessa que depois dessas recuperações, as patrolas, máquinas iam voltar lá e recuperar essas estradas. Isto, infelizmente, até agora não aconteceu. Esses trechos foram recuperados, mas as máquinas não voltaram para lá. E nós temos alguns trechos que estão precários, acho que todos nós sabemos disso. E desde fevereiro, que eu já venho cobrando o secretário que sejam recuperados, e sempre é comentado que iria logo, e hoje estamos chegando em fim de maio e ainda não houve essas recuperações. Sabemos que o tempo não ajuda em tudo, mas eu acho que não é possível, acho que não é possível que em 3-4 meses de cobrança, que a estrada já estava ruim, hoje está péssima, não se possa fazer esse trabalho. Então, se espere que as máquinas realmente possam voltar para lá e recuperar o que ficou para trás.
Acho que comunico ao senhor que o senhor destina de 30 segundos do seu espaço.
Senhor presidente, serei breve, comentarei este outro assunto depois. Sim, senhor presidente.
Terminado o espaço do pequeno expediente, avançamos para a tribuna livre, ao qual não será instalada por não haver inscrito. Passamos então agora, assim, ao grande expediente, onde discursam os vereadores, ou melhor, a vereadora Claudete Hoffmann e o vereador Khalid Schiffelbein. Passo a palavra à vereadora Claudete Hoffmann, da bancada do PDT.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Desta maneira, passo então a palavra ao vereador Khalid Schiffelbein, da bancada do PSDB.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando continuidade à sessão, passamos agora então ao espaço da ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário, vereador Márcio Albrecht, a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores continuam presentes.
Comunico aos senhores vereadores, à senhora vereadora, às pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, que a ordem do dia está prejudicada por estando o projeto de lei 7/2007 do Executivo sobre estado às demais proposições. A ordem do dia, então, está trancada sob o artigo 59, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Passando, então, agora à pauta da sessão, com discussão das proposições que o secretário vereador Márcio Albrechtstadt apresenta a todos.
Senhor presidente, não temos nenhuma proposição nesta fase de discussão.
Sendo assim, então, passamos agora a explicações pessoais, com inscrição para até 5 vereadores.
Carlito.
Wilson.
Márcio.
Claudete.
Daldo.
Passo a palavra ao vereador da bancada do PSDB, vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, aos colegas vereadores e a todos que acompanham nossos trabalhos, embora que não seja objeto de votação na noite de hoje, eu gostaria de comentar um pouco a respeito dos pedidos de informações, até porque tem muita gente da comunidade que nos acompanha através da Rádio Agudo e com certeza tem muita gente que lê o jornal da Oeste Integración. E esses assuntos com certeza serão objeto de mídia também. Uma delas é quanto à construção de parada de ônibus e, diferente de todas as outras vezes, eu nunca fiz um pedido de informações sobre parada de ônibus. Essa é a primeira vez que faço como vereador, porque indicações nós soubemos que não adianta fazer para a administração municipal quando se trata de parada de ônibus. O exemplo está aí, ano passado fizemos um acordo com o secretário da administração e todas aquelas paradas de ônibus que na época eu pedi, que foram objeto de acordo, nenhuma delas foi construída. E ali no Cerro dos Beirem, as crianças estão se usufruindo de uma casa particular, embora que o dono é uma pessoa de respeito da comunidade e não tem nada contra, mas seria importante que o município dissesse a sua comunidade se tem condições de construir a parada de ônibus ou não. Da mesma forma, temos ali bem próximo à escola Getúlio Vargas, uma estrada que vai principalmente do Silo do Petzl e passa pelos moradores Orlindo e João Martinazzo e Celso de Souza, uma estrada que está em péssima condição, e, se não me engano, foi feita uma parte, o resto está para trás, e o pessoal tem dificuldade de sair de suas casas com automóvel. Então, que a administração municipal, já que está fazendo muita recuperação de estrada, grande parte na região norte do município, que faça também as obras que precisam ser feitas naquela localidade. Da mesma forma, o morador Darim Marques da Silva, da linha Teutônia, eu me recordo que ano passado, no começo do ano, ele me comentou que falou com o secretário de obras a respeito da construção de um pontilhão, tinha ficado tudo certo. Então, nada melhor que oficializar o assunto e que a administração municipal dê a sua palavra a por escrito para nós, vereadores, para que a gente possa dizer alguma coisa para a comunidade. Também, saber da patrulha agrícola, o colega Márcio sabe, a gente tem participação intensiva nas festas da nossa comunidade, principalmente na região alta do município, e uma das grandes apreensões que existe hoje é quanto à patrulha agrícola. O pessoal não sabe se existe ou não existe. Então, que o município nos traga as provas para dizer, pelo menos, aonde estão trabalhando, se é que estão trabalhando. Da mesma forma, nós temos um convênio de execução de trabalhos do Corpo de Bombeiros entre o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Agudo, e eu vejo algumas irregularidades, e todas elas estão dispostas a nesse pedido de informações, porque eu sei que hoje os servidores que ali trabalham por parte do município não assinam livro ponto e não bate cartão ponto. Isso é uma das irregularidades. Existem outros. Pelo que estou sabendo, não está sendo pago adicional noturno, mesmo para aquele servidor que trabalha à noite. Então, não adianta hoje se trabalhar e para o futuro se deixar um passivo para que outros prefeitos paguem. Se está sendo feito hoje, o serviço está sendo executado, que se pague hoje. Da mesma forma, colegas vereadores, eu estive ausente na última sessão ordinária, por força maior. Fico feliz que os colegas vereadores aprovaram de 14 emendas que eu apresentei ao projeto 3, que trata das concessões e permissão de transporte coletivo no município de Agudo, mas eu gostaria de discorrer sobre as três que foram rejeitadas. A primeira delas, e vou tirar um pouco da ordem, foi a 14, que trata na concessão e permissão de serviço público, nós tratamos de concorrência pública, e para permissão e concessão, nós temos que esquecer que existe tomada de preço. Aliás, a Claudete participou da reunião que a gente teve de estudo no IGAM, inclusive o Bandeira, que foi o advogado que nós atendeu, e nós levamos essa dúvida a ele, quanto à questão da tomada de preço em concorrência, em serviço de permissão e concessão. Foi um dos objetos que ele deu risada, porque não existe tomada de preço quando você faz serviço de permissão e concessão de serviço público. Então, é uma questão legal, que não sei como é que pode ser resolvida. A Câmara teria condições legais, até de propor uma DIN, que seria o caso ideal.
O senhor destina de 30 segundos.
Mas são questões difíceis da gente se concretizar. Dizer também que o artigo 38, eu tinha colocado que fica supresso o parágrafo 3º, que é a questão de habilitação de empresa. E uma das questões que trata de habilitação de empresa é quanto à habilitação jurídica. Então, para você participar de um consórcio, para participar de uma concorrência, com certeza você precisa ter o quê? O registro da empresa. E, pelo que foi derrubado dessa emenda número 9, a empresa não precisa ter uma constituição jurídica para participar de uma concessão ou de uma permissão. Mais tarde, terminarei o assunto, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PP, vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, três pontos eu quero comentar nesse espaço. Um deles é mais um convite, vindo do deputado Adolfo Brito, que preside a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, especialmente o pessoal da Zona Alta, e que trabalha com plantio de feijão, que será instalado agora na próxima sexta-feira, dia 1º, no plenário da Câmara de Sobradinho, um evento para debater sobre a cultura do feijão no Rio Grande do Sul. Zoneamento agrícola, os que tiverem interesse são bem-vindos a Sobradinho. Gostaria de aproveitar também a liderança do vereador Naldo Killian para que repasse à administração municipal a preocupação da irmã Joselda, irmã que está preocupada com a estrada próxima à Casa das Irmãs, como é conhecida na Vila Caiçara. Eu quero dizer que a cada sessão que passa a gente experimenta um fato novo, um motivo novo. E me chamou a atenção hoje, muito embora não seja objeto de votação os pedidos de informações na sessão de hoje, em função do problema já mencionado anteriormente. Mas quando se age com inteligência, a gente precisa reconhecer. E eu reconheço, neste caso, a inteligência apresentada nesses pedidos de informações do vereador Carlito Schiffelbein, onde ele perfeitamente sabe de que três pedidos de informações, o 11, o 12 e o 13, poderiam ser objeto de indicação. E, no entanto, ele transforma as indicações em informações. Desta forma, se for ler o conteúdo e a finalidade, é tranquilo, é uma indicação. No entanto, com o pedido de informações, força uma votação, força uma manifestação da administração municipal em relação aos casos mencionados. Questão da parada, a possibilidade de recuperação de vias, construção de pontilhão. Então, dou a mão à palmatória e digo que, mais uma vez, nós estamos experimentando um caso totalmente novo nessa questão envolvendo os pedidos de informações. Demais, patrulha agrícola, convênio, corpo de bombeiros, tranquilo em relação ao conteúdo apresentado. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passo a palavra agora, então, ao vereador Márcio Albersta, vereador da bancada do PDT.
Saúdo mais uma vez a todos e temos hoje uma reportagem no Correio do Povo, onde brasileiro trabalha mais para o governo. Acho que isso é uma realidade que todos nós estamos presenciando e como estamos sentindo na nossa própria pele, que é onde cada vez estamos pagando mais e a carga tributária em nós está cada vez mais sobrecarregada. E aqui no Correio do Povo tem uma reportagem que está hoje e tem também um comparativo. Que nos anos da década de 70, 80, nós estávamos trabalhando para o governo 77 dias, ou seja, 2 meses e 17 dias do nosso trabalho era carga tributária. Na década de 90, nós estávamos trabalhando 102 dias, ou seja, 3 meses e 12 dias. E hoje que nós estamos em 2007, nós estamos trabalhando 146 dias para o governo para pagar a nossa carga tributária, ou seja, 4 meses e 26 dias, quase 5 meses do ano, que tem 12 meses, nós estamos trabalhando só para pagar a nossa carga tributária.
Então, isso acho que são fatos que preocupam, porque a cada vez que nós compararmos, desde a década de 70, que está aqui os comparativos, até hoje, a carga só vem aumentando. E onde é que nós vamos parar se continuar dessa forma? Então, acho que é preocupante isso, porque isso, se nós analisarmos por outro lado, isso tira investimento tanto nas indústrias ou investimentos em nós mesmos. Porque hoje nós sabemos, e tanto na cidade, tanto no interior, as lojas ou os agricultores, é muito difícil investir mais, porque muitos, eu acho que temos muitos casos que nem os agricultores ou comércios da cidade estão conseguindo manter o que tem, e estão reduzindo. Então, isso acho que é uma, se nós analisarmos por esse lado, eu acho que é muito preocupante isso, e principalmente a tendência que nós temos para os próximos anos não é nada boa de melhorar, e isso vem se confirmando cada vez mais, então isso é realmente preocupante. Estamos pagando só para o governo, isso tira que nós podemos investir, isso tira, acho que a nossa manutenção, tanto no comércio, tanto na agricultura. Então, acho que é ponto de rever isso. E se nós olharmos nos nossos telejornais, é roubalheira e roubalheira. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra agora à vereadora da bancada do PDT, vereadora Claudete Hoffmann.
Como presidente interina da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, substituindo o colega vereador Sandro, que ora está em licença, convoco os meus companheiros de comissão, os vereadores Naldo Killian, o senhor Eduzino da Rosa, para uma reunião logo após esta sessão, para nós darmos, estudarmos mais uma vez o projeto de lei 11/2007 e darmos, se assim pensarmos que já é conveniente, o nosso parecer hoje. Dizer também que essa comissão já deu parecer também do projeto de lei 7/9 e 10/2007. Hoje, mais uma vez, fui procurar o secretário da Agricultura, bati na mesma tecla da rede de água da Nossa Senhora do Caravaggio. Apesar de ter o equívoco do valor no orçamento, tem R$29 mil, suficientes para, enfim, resolver o problema técnico que ali existe. E ele me disse que era uma prioridade de sua pasta, a água, e esta questão aí seria resolvida, que até o fim do ano isto iria acontecer. Brinquei um pouco com ele, porque eu pensei, se é prioridade, o prazo é bastante longo, né? Porque estamos em maio, e eles esperarem até final do ano, penso que seria desnecessário. Fazer também um comentário, fim de semana, bastante movimentado, em agudo, e bastante atípico, talvez, até, onde a religiosidade e a fé mobilizou centenas de pessoas do nosso município. No norte, uma grande manifestação religiosa, celebração na Linha das Pedras, devotos de Nossa Senhora do Caravaggio, onde centenas de pessoas se reúnem, inclusive de fora do município. Outra grande celebração no sul do município, no Rincão do Pinhal, na comunidade São José. Não estive em nenhum dos dois eventos, mas na comunidade São José eu passei. E estive em uma outra celebração religiosa, onde também mais de 200 pessoas de agudo se mobilizaram para o Dia da Igreja, que aconteceu em Veracruz, onde a ISLB, mais de 20 paróquias dos Sino do Centro Campanha Sul se reuniu, mais de 1.000 pessoas presentes, alguns deputados, cito aqui, lembro do deputado Heitor Chula presente. E faço essa menção, colegas vereadores, porque penso que se as pessoas cultivam sua fé em comunhão com outros, vivenciam de fato a religiosidade, as pessoas no mínimo se tornam mais humanas, mais justas, mais compreensivas. Teríamos, com certeza, menos roubos, menos assaltos, menos corrupções e outras tantas coisas negativas que não merecem nem um comentário. É esta a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra, então, agora ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Quina.
Senhor presidente, só queria dizer que foi uma satisfação, já conhecendo e tendo como amigo o senhor Reduzindo da Rosa, foi uma satisfação tê-lo esse mês como colega de bancada, sentado ao meu lado, defendendo trazendo ansiedade, principalmente da parte alta. Então, já era um grande amigo e cada vez, com certeza, a nossa amizade aumentará por o seu caráter e a sua qualidade, Sr. Redozinho. Também queria dizer que, a partir de amanhã, farei um levantamento de todas as bocas de lobos que existem na Vila Caiçara, sem tampa. Levarei a medida à Secretaria de Obras para que sejam feitos esse trabalho ali e sejam confeccionadas essas bocas de lobo para que a gente consiga fazer isso aí. Também dizer que a preocupação da irmã é uma preocupação válida. Nós temos 3 ou 4 ruas que se encontram precárias. Mas a ideia hoje do governo é, do momento que aprontar um patrulhamento da parte baixa, será feito um trabalho bom de recapeamento naquelas partes que se encontram difíceis na Vila Caiçara. Esse é um projeto feito da Secretaria de Obras e tenho certeza que o mais tardável, até o fim da semana que vem, será concluído esse trabalho. Também vi a preocupação do colega Carlito com essa ponte da Siegfried. Colega Carlito, é uma preocupação com certeza de todos nós e foi uma promessa de governo, inclusive eu me encontrava junto e eu queria dizer que se essa ponte não ser feita até o fim do nosso mandato, o vereador Arnaldo Killian não será mais político e os ouvintes podem me cobrar que com certeza também não usarei mais a palavra política, porque tenho certeza que o nosso governo, o prefeito Ari, prometeu e com certeza essa ponte vai sair. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Peço-me espaço de lido, senhor presidente.
Espaço concedido ao vereador da bancada do PSDB, vereador Caritífuba.
Com essa afirmação do colega Arnaldo, acho de suma importância para nós que somos políticos e principalmente para a comunidade da linha leste boêmia que precisa. Importante também para nós, vereadores, que fomos sensatos e, digo assim, bastante inteligentes em fazer com que no orçamento do município constasse, embora que a administração tinha encaminhado o projeto com 4, 5 pontes, nós deixamos tão somente a ponte ali da linha leste boêmia, talvez até concomitantemente com a ideia que tem a administração municipal. O desejo é só fazer aquela ali. Talvez, como o colega Arnaldo diz, até o próximo ano. Mas gostaria de complementar a minha ideia quanto ao projeto 3/2007, que trata da concessão e permissão. Não estive ausente na segunda-feira anterior e eu achei muito importante, porque muitas pessoas da comunidade me comentaram que houve uma ampla discussão em torno, não tanto do projeto, mas das emendas. Isso é importante. Acho que nós, vereadores, muitas vezes, temos alguns projetos que nós deveríamos discutir mais aqui em plenário e muito mais fora dele. Principalmente quando nós encontramos nas comissões, quando nós encontramos também em reunião, como nós fizemos com anteriores a todas as sessões. Mas dizer que uma das emendas, inclusive já tinha comentado a recém, que trata a questão da tomada de preço. Eu só gostaria de dar um exemplo assim, para os colegas vereadores, como seria fácil de manipular algo que é tão importante como a concorrência pública para transporte coletivo, de vocês sujeitar. Vou pegar 3 empresas que hoje prestam serviço ao município de Agudo. A empresa Flecha Verde, a empresa Jäger e o Várzea Grande. Que eles apresentassem preço, tomada através da tomada de preço, envelopes fechados para concorrer à execução de serviço. Como seria fácil manipular esse tipo de coisa? Então, assim, ó, a própria concessão de serviço público veda isso, está muito claro na Lei 866. Como também ela é muito clara, e os vereadores foram inteligentes em aprovarem a questão a título precário, que foi uma das emendas que apresentei, se não me engano, a número 1. Então, assim, na concorrência pública, na permissão de serviço público, não existem duas coisas. Uma é a título precário e a outra é a tomada de preço. Também dizer que no artigo 38 diz o seguinte, e eu coloquei na emenda que era para ficar supresso quando trata de que é facultado ao poder público é facultado ao Poder Público, desde que previsto no edital e no interesse do serviço, determinar que, no caso de consórcio, a empresa se constitua antes da celebração do contrato. E a Lei 866 é muito clara nessa questão. Ela tem uma previsão legal de que as empresas são obrigadas, está previsto no artigo 33 da Lei 866, vamos ver aqui o artigo 33, que diz o seguinte, o artigo 33, parágrafo 2º, diz o seguinte: o licitante vencedor fica obrigado a promover antes a celebração do contrato a constituição e registro do consórcio. E o inciso 1º deste artigo também trata que precisa ter, para participar de consórcio, a comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio. Então, assim, existe uma controvérsia do que diz o inciso 1º e que diz o parágrafo 3º. Então, são por esses motivos que apresentei a emenda 9 e que, infelizmente, não passou, mas cada um tem suas razões. E também a emenda 10, uma das que foi rejeitada, a que trata também, que era suprir o seguinte, de que o município, mediante justificativa, poderá, desde logo, realizar nova licitação. Como você vai comprovar? Você tem 3 empresas que estão habilitadas e que, dentro da concorrência pública, conseguiram se valer pela sua qualidade administrativa, jurídica, e que, dentro dos preços, uma empresa apresenta preço 10, outra 11, outra 12, mas todas estão habilitadas. Como é que, se você vai chamar a primeira empresa, ela não vai querer? Por motivo A e B, ela não vai querer. A lei diz o seguinte, que você vai precisar chamar a segunda e a terceira, desde que seja pelo preço da primeira. Mas, pelo que está hoje na lei, o município poderá, se ela justificar, abrir uma nova licitação. Então, existe, na minha avaliação, uma controvérsia muito grande. Quer dizer o seguinte, eu sou a favor do Flecha Verde, mas se a empresa Iegre e a Várzea Grande também se habilitarem, estão corretas, se eu gostar delas, tudo bem. Se eu não gostar, vou justificar e vou abrir uma nova licitação. Então, são esses motivos, colegas vereadores. Acho que todos foram inteligentes na avaliação de todas as emendas, do projeto no todo, mas acredito que essas 3 emendas, a gente não tem razão em tudo, mas acredito que elas poderiam ter passado, principalmente nessas questões, que nós muitas vezes temos que analisar também quanto à moralidade do fato que muitas vezes pode ocorrer decorrente disso. Principalmente nesse último ponto que eu coloquei. De muitas vezes você achar que A mais B é melhor do que A mais C, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, nada melhor do que uma lei completa e enxuta. E serviço público, gente, todos nós sabemos como é que é. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos que nos acompanham.
Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço concedido ao vereador Naldo Kirin, da bancada do PMDB.
Eu não podia deixar de fazer um comentário, já que na última sessão fui muito cobrado por uma entrevista que dei na rádio. Eu acho que essa casa vem cobrando de muito tempo sobre diárias. A gente via muitos colegas aí, eu acho que muitas vezes nós também pecamos, já que nós temos o projeto 7, que é para diminuição das diárias, e esse projeto deveria ser votado, com certeza, muito antes, e hoje ele vem trancando a pauta, já que nós deveríamos ter votado esse projeto antes. Então, pedir aos colegas que vamos cuidar mais disso aí, já que vem o pedido, né? Já que o nosso prefeito teve a coragem de diminuir isso aí, eu acho que cabe a nós caprichar mais, para que esse projeto deveria ter sido votado hoje. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder. Espaço de líder. Aceito ao vereador Márcio Alves, da bancada do PDT.
Passo meu espaço, vereador Pedro.
Obrigado, Márcio. Eu quero só fazer uma complementação em 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, quero fazer um convite aqui do grupo da terceira idade. Felicidade Urgente de Agudo tem o prazer de convidar-se o grupo a participar de nossa festa em comemoração aos 150 anos da imigração alemã em nosso município. Venha divertir-se conosco. Ficaremos muito felizes com a presença de todos. Dia 2 de junho de 2007, local Sociedade Cultural Esportivo Centenário de Agudo. Início às 13 horas e 30 minutos. Ingresso R$ 4,00. Haverá boa copa e cozinha e ainda ótima música ao vivo. Favor confirmar presença pelos fones 3265-1608 com Lúcia, 3265-1711 com Claice. Atenciosamente agradecemos a presença de todos, Lúcia Nonchwang, presidente. Quer dizer, que esse convite ela me deram e que fosse convidar todos os vereadores e a nossa comunidade de Agudo. Também quero dar os parabéns para o nosso colega, seu Reduzino, que se sentiu bastante à vontade. Para mim foi um grande prazer, tinha só conhecimento com ele fora, mas por esses momentos. Só lamento que eu acho que a gente poderia pedir que o senhor tivesse mais uns 3 meses na nossa companhia aqui. Que assim eu, como sou um filho também da parte baixa do município de Porto Alves, eu, o Ismael, batalhamos, não conseguimos. E a Vossa Excelência, com pouco tempo, conseguiu esse trabalho. E tem muitos serviços na nossa parte baixa. E com certeza eu acho que ia ser um trabalho mais rapidamente na zona baixa do município. Porque nós tínhamos o líder governo que até agora também não conseguiu fazer todo esse quase dois anos e pouco, e o senhor fez dentro de um mês. Meus parabéns, senhor Reduzino. A parada de ônibus também. Passei ontem lá, estava olhando, ficou bonita, pintada, né? E faz 2 anos que eu estava pedindo e não consegui. O senhor teve êxito. Vamos talvez conversar com o Sandro, que o senhor fique mais um tempo aí para nos ajudar. Que saia esse trabalho. E também quero pedir que o setor competente tome uma providência quanto antes das roçadas dos terrenos baldio que temos dentro da nossa cidade. E não só na parte de calçamento, nas zonas que não tem calçamento também. Porque as capoeiras estão bastante grandes nesses terrenos baldio, prejudicando as casas que tem dos lados, criando os bichos peçonhentos só ali, e não constrói, não vende, e fica aquilo ali. Então, que usem a lei está aí para ser cumprida. Então, não adianta só dizer que tem a lei e não é aplicada. E pedir ao vereador Naldo também, que a nossa região lá está em 50%, não temos as grades de proteção nas bocas de lobo, vereador Naldo. Que o senhor tome uma, já que vai fazer um levantamento, que tome da nossa cidade aqui, a parte baixa também aqui. Seria esse, senhor presidente.
Antes de darmos por encerrada a 13ª sessão ordinária do ano de 2007, gostaria de compartilhar à comunidade agudense que na semana que vem a Câmara Municipal estará comemorando a 5ª Semana Legislativa dentro da semana, então, da Câmara Municipal, dentro dos 48 anos de existência da Câmara Municipal de Agudo. Do dia 4 ao dia 8 de junho do ano de 2007, então. Dia 4 de junho, segunda-feira, às 20 horas, abertura da 5ª Semana Legislativa na sessão ordinária. Dia 5 de junho, terça-feira, às 19 horas, seminário, revisão de lei da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, promoção da mesa diretora da Câmara Municipal, local, plenário Vox Populi, onde todos os vereadores já estão convocados para este seminário. Dia 6 de junho, quarta-feira, então, os 48 anos da Câmara Municipal de Agudo, às 19 horas, sessão solene comemorativa do 48º aniversário da Câmara Municipal de Agudo e dos 150 anos da imigração alemã na colônia Santo Ângelo, com descerramento de peças do Memorial Histórico. Promoção Câmara Municipal de Agudo, local, plenário Vox Populi. Dia 8 de junho, sexta-feira, às 14 horas, solenidade de entrega dos equipamentos do projeto de piloto modernização do Interleges, inauguração do projeto Câmara.com. Promoção Câmara Municipal de Agudo, Senado Federal, Interleges, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Local aqui no plenário Vox Pop. A programação do dia 8 de junho, a solenidade de entrega então do equipamentos do projeto piloto de modernização do Interleges será a seguinte: às 13 horas e 30 minutos, recepção; às 14 horas, abertura; às 14 horas e 15 minutos, entrega oficial dos equipamentos do PPM, representante do Interleges; 14 horas e 30 minutos, inauguração da sala Câmara.com, representante da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; 14 horas e 45 minutos, visitação às dependências da Câmara Municipal para apresentação das instalações do PPM e da sala Câmara.com; 15 horas e 30 minutos, um coffee break a todos os presentes nesta solenidade; às 16 horas, palestra, o Interleges e seus produtos, os produtos Interleges na Câmara Municipal de Agudo, Câmara Municipal de Agudo; às 17 horas e 30 minutos, então, dando por encerrado esta programação do dia 8 de junho de 2007, sendo que tem como convidado o presidente da Assembleia Legislativa, Frederico Antunes, que já se manifestou em previamente estar presente nesta solenidade dia 8 de junho, como também convidados senadores gaúchos e todos os deputados estaduais estão convidados, como também as câmaras municipais da Quarta Colônia e visitantes. Desejar, então, agradecemos a todos e convidamos a toda a comunidade agudense para se fazer presente na quinta semana legislativa da Câmara Municipal de Agudo, de 4 a 8 de junho do ano de 2007. Para encerrar, quero dar os parabéns ao vereador Reduzindo da Rosa pela sua estadia na Câmara Municipal, à frente do seu mandato, então, de vereador, neste período de 30 dias, onde queremos agradecer e pedir desculpas a qualquer coisa que possamos ter feito de errado à vossa pessoa. Agradecer, então, aos seus serviços prestados à frente na Câmara Municipal, à frente ao seu partido e à sua região. Parabéns, seu Reduzindo, pelo seu trabalho, e a Câmara Municipal de Agudo está sempre aberta para o senhor e para todas as pessoas presentes aqui na Câmara Municipal e aos ouvintes da Rádio Agudo. Sendo assim, terminando os espaços das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. Antes de encerrá-la, convoco a senhora e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária de segunda-feira próxima, às 20 horas, aqui no plenário Vox Populi, no horário regimental, então. Desejando a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de atividades a todos. Assim declaro encerrada a sessão da noite do dia de hoje.